Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ, porque a gente voltou depois de uma longa pausa, né? Porque a gente não tinha gravado mais podcast, mas agora a gente vai voltar a fazer o podcast toda semana, bonitinho, né, Thalita?
Estamos de volta, finalmente. A gente tá sempre voltando, tá voltando mais do que, né, um filme da Natasha que preste, né? Tá voltando mais do que, enfim, vamos lá.
É.
Agora é para valer mesmo. A gente tá pegando no pesado nesse podcast e,
Sim.
enfim, né? A gente vai aproveitar aí que a Marvel esse ano soltou tudo que tinha para soltar e vai soltar mais ainda. Né, dominando mais uma vez o mercado.
Pois é. E a gente vai aproveitar para falar, né, sobre as coisas da Marvel, sobre outras coisas também. Mas a gente tem uma outra coisa muito legal nesse podcast, que é o Gabriel, que ele vai estrear aqui no podcast da HQzona, que ele chegou novinho, não tem muito tempo que ele tá aí na HQ, mas ele faz lá os posts lá do Twitter, também me ajuda, faz uns textos, faz umas primeiras impressões lá. Então, Gabriel, se apresente, por favor, pro pessoal da HQzona. Fala que você é novo, tudo mais. Pode se apresentar aí.
Oi, gente, eu sou o Gabriel, o novo integrante dessa famíliazinha nerd. E é isso que o Anil falou. Eu fico lá no Twitter, aclamo muito a Wanda, que polêmico. E é isso, vamos falar de Shang-Chi hoje aqui.
Isso,
Escrevo
exatamente.
também.
Gente, a gente tem um vandalismo aqui hoje. Opa! Um fã da van.
É, a gente tem um.
Estou sendo massacrada pela primeira vez aqui.
É, ó. O Gabriel tá meio seguradinho, mas é que é assim mesmo, gente. Conforme a gente vai falando, ele participar mais dos podcasts, ele vai ver como que é uma palhaçada isso daqui, porque o Murilo, a Carol, a Thalita já sabe como que é que funciona. Que a gente fala um monte aqui. É o único espaço que a gente tem assim para falar todo mundo, né? Onde todo mundo fala o que quer, a gente fala tudo que a gente acha, enfim. E como o Gabriel já falou, a gente vai falar hoje sobre Shang-Chi, que é o filme da Marvel que tá passando nos cinemas. É um filme que foi anunciado lá naquela CCXP, daquela CDCC, que foi lá em San Diego. Eu sempre falo CCXP sem querer. Onde eles anunciaram a fase 4 da Marvel, né, naquele dia icônico. Foi um dia muito importante, né? E eles anunciaram o Shang-Chi, um filme novo, com um herói novo, que ele é conhecido, assim, acho que ele é um pouco nichado, assim, nos quadrinhos para algumas pessoas, mas foi ganhando espaço aí, e acho que através do filme agora, talvez ele ganhe mais histórias nos quadrinhos e tudo e tal. Então o filme já foi lançado nos cinemas, o que é uma pena também, que até uma coisa a gente vai discutir depois, sobre essa questão de Shang-Chi, e streaming, né? E como vai ser as coisas aí dos próximos filmes da Marvel, porque o Shang-Chi não saiu no Disney Plus como um simultâneo, né? Como foi Viúva Negra, né? Pelo acesso ali do Premiere, mas só tá nos cinemas, então parece que o filme deve sair aí logo menos no Disney Plus. Não sei como que eles vão fazer, mas quem foi no cinema assistiu. Eu, no meu caso, eu tinha ido primeiro, né, da HQ, eu fui o primeiro a ir, porque a gente foi pela cabine de imprensa, então eu acabei assistindo o filme. Depois o pessoal foi e assistiu lá e ficou tudo tranquilo. Mas, já para puxar o tópico, né, sobre Shang-Chi, eu vou começar falando logo o que eu achei do filme, e aí a gente vai passando para todo mundo pra gente fazer essa discussão. Mas, Shang-Chi não era um filme que eu tava esperando muito, porque era um personagem que eu não conhecia dos quadrinhos. Era um personagem assim que eu só fui descobrir mesmo quem era o Shang-Chi depois, quando anunciaram o filme. Aí você vai fazer umas pesquisas, você vai descobrindo algumas coisas. Mas eu mesmo não me importava tanto assim com o personagem. E aí eu fui assistir o filme lá, tranquilo. Assisti lá todas as horas do filme, a cena pós-crédito e tal. E assim, foi o que eu fiz, o que eu falei na live, né? Que eu fiz na Twitch. Inclusive, segue a gente na Twitch, eu vou deixar o link aí. Que eu achei o filme muito legal. É um filme bem interessante mesmo. Eu acho que, como solo do MCU, ele para mim é um dos melhores de filmes solo, assim, de origem. Por mais que tenha algumas coisas mais batidas mesmo, a história não seja tão criativa assim, eu acho que ele é um filme bastante sentimental. Eu acho que, para mim, é um dos melhores filmes de origem do MCU, né? No geral, eu acho que tem muita concorrência, né? Se eu for falar da DC, da Marvel, então eu acho que da Marvel é um dos melhores filmes de origem. E eu gostei bastante da história do filme, de como eles mostraram as coisas, de como eles fizeram essa introdução, porque o meu medo era deles jogarem um filme só por jogar mesmo e não mostrar quase nada, sabe? Tipo, eles se preocuparem de colocar um filme do Shang-Chi para tentar justificar o que vai acontecer nos próximos filmes, sabe? Uma coisa meio que assim. E eu fiquei muito feliz que não foi isso que aconteceu. Então tem a história dele bonitinha, a gente entende a motivação dele, da família dele, né? Toda a história ali da mãe, da irmã dele, que a gente vai comentar também dela, que eu achei ela maravilhosa, a Xia Ling. E eu gostei bastante. A única coisa que eu até comentei pro pessoal, assim, que eu achei meio estranho, era que, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu achei o Simu Liu meio travado no filme. Tipo, em alguns momentos ele ficou muito travado, e aí depois começou a se soltar mais, então ele vai progredindo assim no filme, né? E aí eu fico, gente, será que foi eu que tive essa impressão? Não sei como que é. Porque, como eu falei, eu assisti o filme uma vez só. Eu assisti só uma vez lá na cabine de imprensa, não assisti de novo, porque eu não fui pro cinema assistir de novo. Então, não sei se foi uma impressão ruim que eu tive, então eu teria que assistir de novo, né? Mas fora isso, eu gostei bastante da dinâmica, da história dele. Eu achei muito legal a história dele. Eu acho que a Xia Ling também é uma personagem muito legal. Porém, eu acho que ela. Tudo bem, assim, eu entendo que é uma história do Shang-Chi, né? Que é a história dele, mas eu gostei dela, porém senti falta de alguma coisa, né? E como eles mostraram ali que ela vai retornar, né? É, esqueci de falar que tem spoiler, gente. Então, tem spoiler, tá? Então, assim, esse podcast tem spoiler. E então, como foi mostrado que provavelmente, né, que ela vai voltar, então pode ser que eles tragam mais coisas, mas eu senti um pouco falta de uma coisa a mais nela, porque a gente entende a motivação dela, a gente entende o porquê que ela tá naquela posição e tal, mas eles não aprofundam tanto, ela fica meio jogada de escanteio, eu achei, pelo menos nessa parte. Mas de resto achei bem legal a luta final, a relação com o pai dele, né, que foi reformulado aí, que foi explicado, na verdade, essa questão do mandarim, né, e tal, foi explicado no filme. Mas eu gostei bastante do pai, da história da mãe, toda aquela parte da outra família dele, da mitologia. Muita gente pergunta bastante, né, sobre a mitologia e tal. Eu acho que, sei lá, para mim ficou ok, eu acho que ficou legal, ficou interessante tudo. Mas não consigo acrescentar muitas coisas assim, sabe? Eu acho que tem muita gente que reclamou da questão de falta de umas lutas mais assim no final, porque no final teve o dragão, teve aquela luta dos dois dragões, teve uma coisa mais assim. Eu vi que muita gente reclamou disso, mas para mim não teve tanto problema assim, não. Na verdade, eu até gostei do que vi. Mas no geral, achei um filme bem legal, bem interessante mesmo. E eu acho que por pouco ele não caiu na questão, tipo, talvez de ser só mais um filme do MCU. Porque quando eu fiz a live na Twitch, eu falei assim, gente, é um filme legal, mas parece que é mais um filme do MCU. Porque eu acho que a Marvel vai enfrentar esses problemas, né? A gente pode até falar mais disso mais pra frente. Inclusive, eu acho que até o tema de outro podcast que a gente vai trazer sobre essa questão de filme de super-herói. Mas eu acho que faltou pouco para ele cair nessa questão, tipo, de ser um filme descartável, sabe? Que ele é um filme que ele traz uma bagagem legal na história. E aí, quando eu fiz a live, eu falei que talvez, né, ele poderia ser esse filme meio que mais ou menos, ou mais um filme da Marvel. Mas aí, conforme você vai pensando, vai revendo algumas coisas, você vê que é um filme ok, né? Eu não acho que é o melhor da Marvel para mim. Eu não acho que é o melhorzão de todos, assim, da Marvel, porque eu acho que tem uns filmes que ainda passam na frente dele. Mas é um filme bem Marvel mesmo, sabe? Bem padrão da Marvel e que cumpriu pelo menos os requisitos que a gente sabe que a Marvel tem em cada filme. Eu acho que Shang-Chi pelo menos entregou em cada um. E aí eu queria saber de você, Gabriel, o que que você achou do filme? Que você aclamou bastante o filme lá no nosso grupo e também lá no Twitter e tal. Então eu quero saber de você, você falando aí tudo, o que que você achou do filme.
Então, eu também eu não conhecia o personagem, assim, dos quadrinhos. Kudo anunciou lá naquele evento, né, da fase 4. Eu nem, vou ser sincero, eu nem me importei tanto assim com ele, sabe? Eu só queria saber de Viúva Negra, muito tivesse a loucura, WandaVision, essas coisas. Aí tá, né? Aí chegou esse ano, lançou o primeiro trailer, né? Tipo, achei ok também, não vi nada demais, tipo, ok, mas um filme da Marvel, né? Aí quando eu lançava o segundo trailer, começava a liberar os spots, comecei a pegar um carinho, assim, sabe? Pelo filme. E aí comecei, tipo, não, vou me interessar por ele aqui. Aí comecei, tipo, a ver uns vídeos no YouTube, né? De review, de análise de trailer. E, tipo, comecei a seguir o ator também no Twitter, que ele é tipo um Léo Dias, né? Ele conversa com todo mundo lá, ele é muito meme. Aí comecei a gostar, né, do ator, e a Marvel liberando o primeiro post do filme que eu achei lindo. Aí foi, tipo, divulguei bastante esse filme no meu WhatsApp, viu? Pra falar vocês aqui. Enchi o saco de muita gente pra assistir. Até levei meu irmão, que nem gosta da Marvel, assim, pra ir comigo pro cinema. Aí eu fui de coração aberto, sabe? Tava ansioso pro filme, que eu tava achando um filme bem chamativo, né? Pelos trailers e tudo mais. E não vi quase ninguém dando atenção, comparado aos outros filmes, que é um assunto polêmico, inclusive, né? Me
Sim.
estressei muito. E eu fiquei tipo, nossa, como assim não tem ninguém falando desse filme, sabe? Tipo, nem parecia que o filme ia sair. Quase ninguém falava nada. Mas tá. Aí eu fui. Tomei um susto logo assim do início, que eu vi aquelas legendas enormes na tela, né? Falei, meu Deus, esse filme vai ser legendado mesmo, né? Aí tá. Aí eu gostei de tudo do filme. A história contada, o início lá, aquela cena lá do pai dele conhecendo a mãe, incrível. Tá em uma das melhores cenas, assim, de início, sabe? De MCU. E é isso, eu concordo com você. O Simu Liu, ele trava em algumas partes, principalmente na parte mais dramática, assim, ele meio fica, sabe? Eu reparei nisso. Mas é aquilo, eu achei as cenas de luta muito boas. A fotografia do filme também tava incrível. Eu não achei um filme muito lento, achei que ele tinha um ritmo bem legal. Em nenhum momento ele me cansou. A comédia, eu achei ela um pouco menos exagerada do que o de Viúva Negra, por exemplo. Se for comparar com o Alex, sei lá, né? Tipo, ele fazia cada piadinha sem graça, né? Achei essa aqui bem equilibradinha. Tem muita cena de ação, óbvio. E o CGI também achei lindo. Eu não vi, assim, mal feito, como alguém falou, né? De cena de água. Não
Foi
sei
eu
também porque eu
mesmo
tava
que
tão
falei.
encabulado. Foi você, não foi?
Não, tem uma cena da água, só tinha que interrompendo rapidinho. Tem uma cena da
Eu não
água
reparo.
que ficou muito horrorosa. Juro por Deus.
Qual é?
É uma cena que o pai dele empurra ele na água, assim, ó, e ele sai, a parte que ele afunda na água.
Ah, último ato, tá falando.
É, lá no final. É só essa cena aqui. É porque assim, ó, dificilmente eu presto atenção em CGI de filme. Porque eu já compro a ideia que o CGI, gente, é isso. Sabe? Depende do filme e tudo e tal. Então, quando eu vou assistir um filme, a última coisa que eu olho é CGI, só se for muito gritante. Aí eu vejo. E o filme pra mim tava tranquilo, porque tinha saído umas fotos dos bastidores, né? Deles naquela cena lá do começo, lá da mãe com o pai e outras cenas e tal. Então pra mim tava ok. Só que a única coisa que eu vi foi nessa cena da água. Fiquei, gente, o que que é isso? Tipo, a água nem. Você vê de longe que é CGIzão. É óbvio que é CGI, né? Enfim. Mas aí foi só essa parte mesmo que eu notei. Agora o resto pra mim tava ok. Tava bem, bem bonito.
A Marvel
Eu
tem que
acho.
lavar o dinheiro dela, né? Tem que.
Não, é isso mesmo.
Chega no último ato, não tem mais. Não tem mais. Não sobra mais o lucro. Acabou o
Não,
dinheiro.
eu passo mal. Uma empresa bilionária dessa não pode fazer uma CG excelente.
Apesar que é tudo
Não.
terceirizado, né, gente? Tem aquele problema, né? Tudo terceirizado. Enquanto você olha lá nos créditos do filme, tem várias empresas envolvidas,
Uma
tipo, para
par de
fazer.
filme, de empresa.
Cada ato é uma empresa diferente, né? Tipo, você fica assim, meu Deus. Então, acho que por isso que deve rolar muito dessa tipo de divergência, né? Uma empresa faz um. E tem até a Lucasfilm que tá envolvida agora nos filmes da Marvel, né? A gente fica pensando assim, meu Deus, como que sai uma cena daquela? E a gente já tá observando que ao invés de melhorar ao longo dos tempos, tá piorando. Tá piorando muito, muito. Porque a gente viu, tipo, todo mundo reclama daquele final do terceiro ato de Pantera Negra, né? Um jogo de PS2, né? Rolando na tela. Aí chegou de novo no, nos outros filmes, é. A gente vê que tem cena que não dá pra nem engolir mais, né? Chega de Viúva Negra, uma foca ali na cara ali da Yelena, né? Pulando ali, já virou um.
O nosso sticker do
Entendam
WhatsApp.
do misericórdia, né? Aí, no Capitã Marvel também foi aquela derrota, ela caindo lá do céu. Aí.
Essa figura o tempo todo.
Eu amo. Aí chega também em Shang-Chi, lá no final também o terceiro ato, de novo. E tipo assim, a gente olha que o padrão da Marvel tem os filmes são bem coloridos, bonitos, sabe? Eu acho bem legal essa parte. Mas de um tempo pra cá, os filmes estão. Tem umas cenas que estão impossíveis mesmo, impossíveis. Eu não sei se é a tela do cinema, vamos melhorar aí, né, Cinemark? Né, mas. Não sei se é a tela do cinema ou eu que tô ficando cega por conta da idade chegando, mas alguma coisa tá acontecendo com a câmera dos filmes da Marvel, né? A gente vê que eles estão ficando um pouquinho menos. Não, nada contra também, mas também não pode ser muito a favor, né? Isso é muito puxa-saco. E
Sabe o que
pegando.
eu acho? Eu acho que, tipo assim, eles têm medo de gastar muito dinheiro assim com esses filmes mais soltos. Tipo assim, ah, gastou, exemplo, 300 milhões, o filme vai lá e flopa. Sabe? Eles não investem tanto assim. Você percebe que o CGI é ótimo em Guerra Infinita, Ultimato, que são filmes grandes. Você percebe que raramente você coisinha errada ali, né? Eu acho que é isso, basicamente. Que aconteceu com Viúva Negra e com Shang-Chi também, né?
Olha o preconceito com as minorias aqui, né? Filme de mulher
Duas
corta
asiáticas.
orçamento. Filme de mulher corta orçamento. Um filme de um asiático corta orçamento. Tem que ter. Vamos olhar isso aí, né, Papai Kevin?
Não, mas a fotografia tá de parabéns do filme.
Tá. As últimas fotografias estão de parabéns mesmo da Marvel. Assim, a gente vê a diferença de filmes como Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que é puro CGI, né? São os dois filmes foram gravados em IMAX, porém o filme inteiro, até tudo do filme, na verdade, é CGI. Você não vê, não tem cena real. No em
Ai, gente,
Vingadores, exceto aquela parte lá que eles voltam em Nova York, né? Aquilo ali é uma cena real de novo, mas se você olhar tudo do filme foi CGI, né? E aí a Marvel parece que daí pra frente parou, né? Tipo, eles não sei como se sentiria um diretor de cinema ao gravar cenas reais, grava cenas lá tudo bonita, aí vai lá a equipe da pós-produção e refilma tudo de novo. Ah, a gente vai refilmar aqui, vai adicionar a tela azul, vai melhorar a imagem, vai melhorar isso. Tem uns que ficam muito bom, mas aí com o tempo você vai ver que não ficou legal, né? A gente acabou aqui, vamos entregar logo isso aí que tá dentro do prazo, né? Pra não perder. Então, acho que assim, bem. E cena de água é complicada, né? Cena de água é complicadíssima. A gente viu na época de Liga da Justiça, né? A Mera dentro da bolha de água.
apaga essa
Aí a
merda.
gente. Mas aí a gente viu
Coitada
que
da lenda.
em Aquaman foi perfeito, né? A gente não viu. Não, eu, pelo menos, não assisti Aquaman, fiquei maravilhado. O James Wan fez um trabalho incrível, né? Porque assim, você não vai ver. É uma coisa assim. É sinistro, sabe? Dentro da água, ela tá mexendo, mas assim, o James Wan fez um trabalho muito, muito incrível, né? Liga da Justiça, o segundo chegou aí de novo, mesmo, né? Aquele tom de. Aquele tom escuro, mas assim, ainda assim, ficou bem legal. É, acontece mesmo que no terceiro ato dos filmes da Marvel já virou. Ser uma marca do filme, né? E aproveitando para falar, Shang-Chi é muito, muito bom. É realmente não é um personagem a list dos quadrinhos, realmente não é. Vamos dar aquela militada, né? A necessidade da Marvel começar a fazer as inclusões para diversificar um pouquinho daquele elenco, né? Sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos atores, sempre os atores brancos, sempre aquelas pessoas. E assim, e acho que aqui, cara, ele cumpriu o requisito, né? botou, já ver com tanta polêmica, né? Era a personagem da Wanda que foi embranquecida com o tempo. E a gente vê que, assim, o pessoal joga muito, muito, muita culpa em cima dos atores, né? Mas a gente sabe que o verdadeiro
Eu
vilão
que
de tudo
sofro
isso é a
mais.
Marvel, né? O vilão mesmo é a Marvel, os diretores que vão escolher o cast, né? Isso tá mais do que provado. Né? Tem a América Chaves aí também, né? Que coitada, ela nem sabe o que é que tá esperando ela daqui pra frente. Né? Mas
Menina criança
assim.
ainda, gente. Ela recebeu tanto hate.
Né? E assim, eu acho que Shang-Chi ele cumpre todos os requisitos mesmo de um filme de herói. Ele tem uma história assim bem centrada, ele é bem conexo. Que é do início ao fim, não é um filme que cansa. Não, não é um filme que tem uma história chata. Assim, eu acho que o que falta mesmo desejar é que mesmo que as cenas de lutas tenham sido boas no início, no final aí eles jogou tudo pra CGI, né?
Sim,
Então, assim,
sim.
tipo assim, ele é o mestre do Kung Fu. E o que a gente espera de um filme de Kung Fu é realmente que tenha bastante luta, mas luta real, porque é Kung Fu é coreografia. Kung Fu é coreografia, né? Você consegue fazer isso. Então, e aí a Marvel foi lá e botou aquele toque dele. Vamos botar CGI em tudo, né? Então, acho que essa parte do. E assim, faltou um pouco daquela questão assim, cultural, que a pessoa acha que colocou o ator asiático, colocou os atores inteiros asiáticos, uma paisagem ali da China, representou tudo, né? No final do terceiro ato realmente acontece, né? Eles colocaram várias figuras mitológicas, né, da cultura chinesa. Mas acho que assim, do filme ele, isso aí não, eu acho que não existiu. Né, apesar somente isso aí depois do terceiro ato, quando ele entra naquela outra cena, e aí e fica por aí. Eu acho que não, dessa parte, para mim é o que poderia quase. Se um filme não fosse pelo assim, um ator, o ator asiático fosse um herói asiático, que é bem representativo, para mim o filme ia cair nessa parte que o Marcos falou, né? De ser um filme igual a todos da Marvel, bem genérico. Mas o que ele surpreende é que a história é muito boa, né? Tem toda essa. Mesmo que não tenha toda a ligação com o universo da Marvel anterior, né? Uma história totalmente nova. O que realmente prende é que é já uma coisa que as pessoas gostam, já é um gênero que já existe, né? São coisas que todo mundo ama, né? Muito fogo de artifício, muita luta, né? E claro, o nome da Marvel lá na frente. Eu não, não, eu não vou dizer que eu fiquei empolgada com o final das cenas pós-créditos. Pra mim, assistir da
Só
mesma
pode
forma.
mexer.
Pra mim, as cenas de gente que se empolgar com o quê, né? Vendo quem? Né? A gente já. Assim, acho que o pessoal mesmo que se exalta, né? Não aguenta ver, talvez pelo Doutor Estranho, né? Por saber que a Dali tem a conexão e tal, mas. Pra mim, dá no mesmo, né? A gente já viu que é mais uma forma da Marvel, né, botar o multiverso aí pra entrar na loucura mesmo. Botou os anéis. Eu acho que, assim, a questão da mudança do Mandarim, toda daquela polêmica que antes que tinha do personagem, o filho. O Shang-Chi é um filho de um personagem racista, né? A história toda estereotipada. Então, acho que a Marvel cumpriu esse requisito de fazer essa mudançazinha básica para não cair, né, naquela coisa de todos os filmes a mesma coisa, apesar que ainda a gente sabe que tem problemas, a gente só não vai entrar nesse assunto muito a fundo, né? Mas acho que realmente é um dos melhores filmes de origem. Eu não vou dizer que é melhor do que Homem de Ferro, porque Homem de Ferro é o meu favorito. Né, o
Vixe!
primeiro. O Homem de Ferro
Pode
primeiro é o meu
fuder, eu.
favorito. É o meu favorito, é o melhor. Esse marcou gênero. Não tem pra
Que
nenhum.
gênero são
Eu não
Lembrando
gosto de fazer isso, não.
dos últimos 10 anos, não tem pra nenhum,
Que
gente. É,
gênero são
sinceramente.
esses?
Olha. Pra mim, não,
Aquele meme.
não, não,
Ah,
não
boa,
tem, velho.
boa, boa, boa.
Coerente do início ao fim, né? E claro, Robert Downey Jr. entregou. Mas tirando isso, Shang-Chi é muito bom, muito, 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 muito mesmo. Eu também fui assim, porque é um gênero que eu amo, né? Não é muita novidade. É tipo filme de luta e tem, enfim, Gente, foi muito bom. É, como o Gabriel falou também, as piadas. Não, eu acho que não. Ah, quando a gente vai assistindo o filme mais de uma vez, a gente vai vendo que às vezes assim, aceita, né? A gente começa a aceitar, né? Na Marvel, qualquer coisa fora do lugar vira um tipo de piada, né? Nem entra mais no roteiro, né? Os atores já chegam lá, dá pra fazer piada que dá, bota. Né, tipo a personagem Kate, que foi criada só pro filme, e aí acontece que ela é o alívio cômico, né? Sempre tem um alívio cômico. A diferença é que as piadas aqui foram mais balanceadas, não foram tipo escrotas, né? Como aconteceu algumas coisas que não deveriam, enfim, acontecer em outros filmes, tipo em Vingadores Ultimato, que o cara brinca de fazer piada com depressão, né? Aí é babado.
Yeah.
Mas, no geral, o filme é. E aí? 4 estrelas e meia lá no Letterboxd.
Gente, o pai do Shang-Chi, vamos falar, né? Que ele é o maioral, né? Do filme.
Ah, com certeza, ele
Ai,
rouba toda a
gold.
cena. Isso aí não tem nem o que falar, gente. E como o Neil falou que o Simu Liu ele fica um pouco travada, e essa é a diferença, né? Porque o Tony, ele é um ator mais experiente. Então ele tá solto, ele deu vida mesmo ao vilão, ele conseguiu, sabe, colocar um coração no vilão. Essa é a diferença, né? De um vilão bem, assim, com a história, dentro do padrão Marvel. Não é um filme que você espera que seja, sei lá, um Interestelar da vida. Você não espera que seja, sabe, esses filmes Donnie Darko, enfim. Mas dentro do padrão, porque é um filme pra criança, é um filme comercial. E o vilão, ele é muito bom. Ele entrega do início ao fim, tem a coerência, né, dessa história. Não achei que teve furo, né? Isso não, ele é bem construído mesmo, e isso que faz ele ficar cativante. É
E a
o que
roupa
mais
dele
me agrada.
é melhor do que a do Shang-Chi.
Ah, mas isso é, né? O Shang-Chi não tem nenhum uniforme. Vou ser sincero, botaram uma blusa nele, uma calça, que eu tava até comentando como é que ele luta com aquela calça que ali possível não rasgar e mostrar, enfim, censurada, nem vale.
Censurado. Ai. Não, o pior, eu gostei muito do pai dele mesmo. Achei bem legal, assim, como vilão. O que é raridade pra vilão de super-herói, tá, gente? Principalmente da Marvel. É um vilão penoso que a Marvel tem. Tipo, muito penoso mesmo. E aí eu gostei quando a gente assiste lá, ele é bem legal. Mas aí a Thalita falou da Kate. E a Kate, gente, é uma personagem assim. Eu fiquei passado com ela, porque é uma personagem que ela não faz nada.
Meu Deus.
Ela é uma personagem assim que ela não. Tipo assim, sabe quando não pega? Pra mim não pegou, tipo assim, é uma personagem que ela não faz nada, ela fica atrás do Shang-Chi, tipo, acompanhando a vida dele de super-herói, e tipo, ela não faz nada. Ela joga umas piadas, que ela é engraçada, só. Aí tem, tipo, toda aquela parte lá do começo do filme que fala que ela trabalha, né, como manobrista, e aí meio que a família dela meio que não gosta, alguma coisa assim do tipo. Eu fiquei, ah, vai ter alguma coisa para ela, né? Um momento feliz, uma coisa assim, tal. Talvez ela se prove para a família que ela é capaz de fazer alguma coisa. E aí não tem nada. Eu fiquei assim, ué, como assim? Tipo, não tem nada. A história da personagem fica atrás do Shang-Chi. Tipo, aonde ele vai, ela tá atrás, tudo. E é tipo, é isso. É uma dupla sertaneja, Shang-Chi e Kate. Que aí ela não tem nada, nada assim que chama atenção nela. Eu olhei e falei, nossa. Que legal. Ela joga umas piadas. É, mas é verdade. Tipo, eu não consegui me sentir assim. Tipo, sei lá. Sabe, X. Uma personagem X, que ela tá lá acompanhando a vida do Shang-Chi. Porque fora isso, ela não faz nada. Tipo, absolutamente nada. Aí eu fiquei assim.
Vocês já repararam que a Marvel tá trabalhando muito com duplo ultimamente? WandaVision, Sam Bucky, Loki, Sylvie. Agora esse
Natasha
aí.
Helena.
É também porque, assim, a Awkwafina, ela já é uma atriz lá de estrangeira para eles, que ela já é conhecida. Tanto que, tipo assim, parece que só existe ela de atriz chinesa para os filmes, né? Tem um filme chinês, vai botar uma chinesa no filme, bota a Awkwafina, né? Tipo, tanto que os Estados Unidos já meio que tem bode dela, né? Mas isso não tá atrapalhando em nada, pelo contrário, né? Shang-Chi tá indo muito bem, lembra que pessoas ficaram assim, meu Deus, vai flopar, vai isso, vai aquilo. Gente, calma, é um filme da Marvel, ele não vai fazer menos de 500 milhões. É, não vai fazer menos de 500 milhões, gente, vamos ter calma. Mas aí, o que que acontece, né? A questão da dupla, acho que assim, é o medo mesmo da Marvel de... Ele não vai apostar em algo que ninguém nunca viu antes, né? Então, se no Liu, apesar de ele já ter feito alguns trabalhos, ele é novo nesse tipo de filme. Então, a Marvel precisa vender algo em cima do próprio personagem e vai ter que colocar alguém do lado, nem que seja alguém polêmico. Né? Vai ter que colocar, não tem jeito. Então, acho que é um equilíbrio, né? Deles fazerem o filme. É uma Tony Assunção, agora todo mundo gosta dele, né? Ele é super carismático, né? Assim, e pro padrão dos atores que entra na Marvel, ele é super, super, 100% carismático mesmo. Muito bom, né? Enfim. Então, eu acho que, assim, de todas as duplas, a dupla, ela, pelo menos pro alívio cômico, né? Ela ganhou um arco e flecha ali. Tá, tchau. Né?
A nossa Katniss.
Coitado.
Coitado. Olha que inferno. Não, mas é, eu achei ela super... É, tá, né? E aí, sobre Shang-Chi também teve essa questão, né? Que a Thalita até puxou um pouco aí. Sobre o fracasso, né, de Shang-Chi. O pessoal tava que é só fracasso, eu não sei o quê, pediu parará. E aí a gente viu que Shang-Chi aí tá indo bem, né? Foi bem aí nas últimas semanas aí de bilheteria, né? Se a gente for levar em consideração, né, todo o caos. E aí o filme tá indo bem. E aí, tem isso, né? Porque o Shang-Chi, ele é esse filme novo aí da Marvel, tudo e tal. E aí, quando teve o lançamento de Viúva Negra, muita gente falou a mesma coisa e tal, né? O pessoal ficou meio passado, assim, tipo, ai, que o filme não foi tão bem e tal. Só que, ai, gente, não é isso, né? Tipo, não tinha como segurar o filme. Eu acho que, assim, ó, esses filmes que já estavam gravados e que foram adiantados, né? Ou que foram adiados, como foi no caso de Viúva Negra, e eu acho que até Shang-Chi foi adiado também, né? Que não ia sair agora. Ele foi adiado, não foi?
É, foi tudo adiado.
Foi.
Adiou Viúva Negra e no calendário todo. Mudou, na verdade. Viúva Negra ia ser o primeiro.
Tanto, né?
Mudou. Porque Viúva Negra ia ser o primeiro. Aí saiu a série lá dos caras, do Falcão e Soldado Invernal, saiu WandaVision. E aí saiu Loki. E aí deu uma mudada, assim, bem radical mesmo. Mas, assim, né? Eu acho que enquanto... Eu acho que ele ainda tava em pós-produção, não sei. Acho que quando eles estavam lá fazendo, já tava sendo a pandemia, né? É, mais ou menos assim.
É. É, foi isso que aconteceu. E tipo assim, a gente acontece. Né? Tipo, os filmes da Marvel agora, eu acho que nenhum vai mais pro Disney Plus. Porque eu acho que vai tudo pro cinema mesmo. E aí, ai, como eu amo. E aí teve até essas discussões aí recentemente, né, sobre o pessoal tá muito feliz, né, porque os filmes vão pro cinema. E aí, uma... Não, eu tô falando que a gente vê, né, que tem uma galera que ficou feliz que o filme vai pro cinema.
Mais de 2.000 cotes.
Não, mas tipo assim, a gente sabe que só vai pro cinema só vai pro cinema porque o próprio empresário lá, o CEO da, né, da parte lá de, acho que foi do marketing da Disney, não lembro agora, enfim, o presidente também lá falou que os filmes, né, tem aquela questão lá da logística, eles não podem ser distribuídos no streaming, né, então realmente Viúva Negra que lute nessa parte, que foi o filme mesmo Viúva Negra e Cruella usado lá pra vender, né?
Uhum.
O streaming. E aí a questão é que eles vão fazer o quê? Acho que é o 45 dias, né? Os filmes vão chegar pro streaming, né? Fazer que nem o HBO Max que faz aqui no Brasil. Lá tá estreando simultâneo e a gente aqui que lute.
É.
Você aqui que lute no Brasil. Mas... E é essa questão, né? Os filmes, realmente, os diretores estão ficando bravos, os caras de lado... A questão do cinema também, quando começou a sair, falou que tava ficando prejudicada demais, né? Teve isso também, os sindicatos lá do cinema, o pessoal todos se reunindo pra dizer que tava atrapalhando a questão do cinema. Enfim, né? A gente sabe que a Disney precisa desse dinheiro. Porque... E não é só de cinema que a Disney vive também, né? De marketing, brinquedo, é pra caramba. Né? Mas acho que assim, o pessoal falando que todo filme, se você comparar com Vingadores Ultimato, ele vai acabar em um, né? São dois filmes de evento. Não tem como. Eu acho que um filme que vai chegar a essa altura pode ser agora Spider-Man. Né? Eu acho que vai chegar mesmo à altura, porque é um personagem super conhecido. Mas, assim, cara, apesar de tudo, a gente vê que os filmes, para alcançar uma projeção assim tão grande, eles precisam ser lançados na China, né? E se eles não lançarem lá, que é o mercado de cinema, então não tem como assim, os filmes alcançarem esse valor todo, né? Acho que só se. Ainda mais numa pandemia. Acho que se não fosse uma pandemia, até poderia ter. Né? Depender da questão do tempo que ficam lá no cinema, que tem um certo tempo, né, para o filme ficar. Então, acho que assim, se todo mundo for comparar isso a esses filmes assim grandes, de evento mesmo, não tem como. Todo filme vai ser flopado, né? A gente viu que o filme Velozes e Furiosos, que foi lançado lá, mas não chegou ainda. Na verdade, tá chegando. Já é a segunda maior bilheteria do Fez sucesso, fez, né? Viva Negra ultrapassou e agora a Shang-Chi também vai ultrapassar a bilheteria doméstica, né? Já tiver. Então, acho que as pessoas, assim, elas estão meio nessa. Acho que chegou pra era dos filmes, né? A mesma coisa com as divas pop. Se não tiver número, não tem conversa. Né? Então, as pessoas estão esquecendo, né? Tipo, da qualidade de assistir as coisas, ela quer saber dos números. O
É.
tempo todo, é chart, né? E, tipo assim, cara, Vingadores Ultimato é um filme número um, né? Tipo, por um tempo passou lá na bilheteria, mas tu sabe que é um filme totalmente mais ou menos, né? Enfim, só tem nome. Só tem
A
nome.
gente só tá prometendo o podcast de falar só de
É.
Vingadores Ultimato.
Desde que o filme saiu.
Desde que o filme saiu, porque nossa.
Só o final presta, né, gente?
Exatamente. Só o final, gente. Que o resto. Não, um dia a gente. Esse podcast vai sair, porque eu vou macetar tanto esse filme. Vocês não têm ideia.
Vingadores Ultimato envelheceu mal? A gente vai soltar esse podcast quando estiver perto de Avatar 2.
É verdade. Amei. Mas é, gente, tipo assim, eu vi essa discussão, tipo, sobre os filmes do cinema e tal. Gente, falar pra vocês. Eu acho que é aquilo. Eu prefiro mil vezes, preferia mil vezes, óbvio, que o filme saísse no Disney Plus, porque primeiro eu não vou pagar o Disney Plus. Eu vou fazer o que todo mundo faz, né? E assistir um filme lindo na minha casa, né? Ia colocar na TV, ia fazer minha pipoquinha com meu mozão, a gente assistir tudo, ia ser tudo. É óbvio que a gente queria que fosse assim, igual Eternos. Eternos vai sair só no cinema, né? E tipo assim, ok, eu nem vou reclamar tanto, porque eu acabo indo pro cinema pra assistir o filme, né? Só que aí também tem gente que não vai, tem gente que não tá indo, tem gente que preferia que saísse mesmo no Disney Plus. Porque aí você assiste, gente, você chama os seus amigos, você tá com a sua família, né? E sei lá, e você coloca o filme e você assiste tranquilo, né? Você fica tranquilo assistindo e tal. E aí eu acho uma merda, óbvio que a gente acha uma merda, porque a gente quer que o filme saia pra todo mundo assistir, porque é mais legal, gente. Foi o que eu falei, o que eu imaginei, assim, na verdade, não cheguei a falar em nenhum lugar. Eu acho muito melhor quando o filme sai e todo mundo começa a comentar, tipo, no dia seguinte. Mas assim, o
Sim.
pessoal que, sei lá, que segue a gente, talvez, porque eu sigo um monte de gente lá pelo perfil da HQ, o pessoal que segue a gente, assim, eu sigo uma galera. E é legal você ver o pessoal comentando, dando sua opinião sobre o que achou e tal. E aí sai na hora, o pessoal faz uns edits, a gente quer os GIFs de Shang-Chi, não tem uns GIFs ainda das melhores cenas, entendeu? De Shang-Chi, porque não
Verdade,
tem
né? Só
a
que.
merda do filme em qualidade boa.
Assim, o pessoal reclama. Tipo, não tem como reclamar isso. Porque quando eu ouvi o processo Negra com a Disney, eles liberaram a receita até mês passado e o filme ainda está sendo vendido lá nos Estados Unidos. O filme fez 125 milhões. Tipo, só no Disney Plus, cara, o filme custa 30 dólares. Né? Tipo, e um ingresso de cinema lá é o quê? 10 dólares? Né? Então, tipo assim, rendeu bastante, porque se não fosse isso, Talvez sim, tivesse uma receita maior nos cinemas. Mas ainda assim, cara, as pessoas querem assistir o filme dentro de casa, querem assistir segura. E tem aquela questão que cinema não tem em todo lugar. Por exemplo, aqui na minha cidade não lançou Shang-Chi em todos os cinemas. Só tem dois cinemas. Então, tipo.
Que ódio meu.
Só tem
Não
dois
veio
cinemas.
ainda.
Só tem dois cinemas. E um cinema não tá funcionando. O outro cinema fica lá na três letrinhas. E aí, tipo, na época de Viúva Negra, eu fui lá, né? Fui lá assistir em Salvador, consegui assistir e tal. Bom, e aí, cara, fica assim, é meio esquisito, né? Sabe? É, tipo, se não precisasse, eu não teria que me deslocar, sabe? Pro outro lado da cidade, transporte caro, gasolina cara. Ó. A revolta aqui no podcast é gasolina cara, pipoca cara,
É
refrigerante
verdade.
caro, ingresso caro, cara. Então, tipo, se quando você olhar, eu preferia pagar R$ 69,90 no Disney Plus e assistir na minha casa, né, na televisão, minha família, todo mundo lá, do que gastar isso tudo indo pregar um coronavírus, né?
Exatamente.
Tem isso também. Então, acho que eles deveriam pensar nessa. Olha como a conversa mudou. Desde a época de Viúva Negra, que eles falavam assim: ah, a gente precisa ver que o mercado dos streams tá crescendo. E aí começou essa briga. Aí depois do filme a gente viu que eles não pagaram a Scarlett direito, né? Porque, tipo, é um filme solo e acho que as pessoas estão confundindo algumas coisas, né? Ah, ela não deveria cobrar esse valor todo. A gente vê que o Robert Downey Jr. recebeu 75 milhões só de bônus, né? Pra fazer um filme que nem era dele, era de equipe. Né? Então acho que assim, não tá errado, era só eles refundarem o contrato e fazer as coisas. Aí depois disso, os diretores começaram a ficar tipo, não, meu filme tem que ser lançado só no cinema, né? A gente viu que o Christopher Nolan já ficou irritado, aí vem agora o Denis Villeneuve, que também já tá. A diretora de Viúva Negra, ela tá quietinha, né? No canto dela, não
Só
comentou
vendo
nada
meu
disso
padrão.
aí.
Não, e eu
Né?
passo mal, porque até falando nisso, tipo, a Patty Jenkins teve a pachorra de vir agora, em setembro de
Outubro.
2021, falar que não, que era um absurdo Mulher Maravilha ter ido pro HBO Max, que não sei o que, não sei o que. A gata ganhou 10 milhões a mais pro
Sim.
filme dela ir pro HBO Max, e a gata veio reclamar agora, para,
E que
né?
se não fosse o HBO Max, ela teria ido pro ralo, né?
Nossa,
Não ia
total.
ganhar nem o coxinho Guaraná. Não ia ganhar nem o coxinho Guaraná. E ela, não, mas o pior é que ela não falou só mal do HBO Max. Ela falou os filmes de serviço de streaming em geral, né? Ela começou a falar assim, ah, não presta. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente vê que os streams estão chegando agora com tudo no Oscar, no Globo de Ouro, tipo, uma coisa assim, bem diferente. E mesmo com todos os problemas de streams, questão de regulamentações, países e tal, mas a gente ainda vê que eles estão dando um espaço diferente, né? Uma coisa assim, sabe? Porque senão a gente vai ficar a vida toda só assistindo o mesmo filme, mesma coisa, assim, sabe? Vindo ali dos estúdios, né? De Hollywood, da Marvel, da Warner, da Disney, enfim.
É, e eu acho.
Dá pra ter uma coisa.
E tipo.
Dá pra fazer uma coisa legal por aí,
É, então, eu
sabe?
concordo com o que você falou dessa questão do streaming, porque é isso, gente. Os filmes do streaming, eles acabam sendo exibidos mesmo no festival, eles vão pro Oscar, vão para todas essas premiações aí que tem no final e começo de ano, né, que a gente acompanha. E assim, gente, fora que eu acho que, além disso, tem a questão também do acesso mesmo, sabe? Aquilo que eu falei. Se o filme sair no Disney Plus, eu não vou pagar os 70 e pouco lá, os 60, sei lá quanto que é do Disney Plus. Mas eu vou assistir o filme. De um jeito eu vou assistir.
Assim, se tá chorando, me engano, se uma empresa grande como a Disney não tá ganhando dinheiro, não tá ganhando dinheiro, que ele tá ganhando dinheiro sim, né? Não tem essa, não.
É. Tipo assim, gente, é a Disney, pelo amor de Deus. É a Disney.
Disney,
Sabe?
pois
Não
é.
é tipo a produtora independente do fundo do quintal, sabe?
Exatamente.
Então é meio complicado essa questão, assim. E é como eu falei, é óbvio que a gente prefere que o filme vai pro streaming. Gente, eu caguei se a Disney vai lucrar mais, se a Disney vai lucrar menos. Porque, gente, é a Disney. Caguei também pra Warner se vai lucrar mais, se vai lucrar menos. Apesar que a Warner é assim, né? Se fracassou, aí a gente vai ficar com medo. Pra ver se vocês vão fazer uma sequência, se vocês vão fazer alguma coisa a mais. É tipo Aves de Rapina. Se tivesse sido um sucesso, um hit, Você vai ver aí, filme da Caçadora, filme da Renée Montoya, filme da Cassandra Cain.
Pois acorde.
Mas aí...
Olha, a Margot não merecia isso, não. Tá vindo.
É, a gente já...
Vamos com a de Johansson de Poison Ivy, a gente vai dar tudo certo.
É, então.
Vai ser hit e vai ter continuação.
Na Marvel, pelo menos, a gente sabe que vai ter continuação. Agora, na DC, é mais complicado. É meio um...
É um tiro mesmo.
Mas ainda assim, não tenho... ainda assim, não tenho dó, não, gente. Por mim, tem que ir pro streaming mesmo, porque o pessoal assiste... Né, o pessoal dá um jeito de assistir, todo mundo acaba assistindo, e é isso. É isso que eu gosto.
Então, acho que assim, o serviço de streaming, ele não vai cortar a experiência do cinema, porque a experiência do cinema é uma coisa muito antiga. Né? O cinema é uma coisa assim, surreal. Então, tem filmes que as pessoas vão querer ver no cinema, e tem filmes que elas vão querer só ver no conforto da casa dela. Mesmo que seja um filme para cinema, ela quer ver em casa. Eu acho que isso não corta nada, porque, como eu já tinha falado... Na questão de cinema, tem cidade que não tem cinema. Então, tipo assim, uma pessoa que não tem cinema na cidade, ela só vai ver Shang-Chi daqui a 45 dias. Então, eu acho que se soltando no streaming, muito, muito mais gente vai estar comentando. E vai comentando por mais tempo. Né? A pirataria vai existir de qualquer jeito, já que o filme já tá rolando na internet, não seja em HD, né? Mas ainda assim tá rolando, não tem jeito disso não rolar. Então, realmente não tira a experiência do cinema. O Denis Villeneuve pode falar o que ele quiser. A Patty Jenkins também ela vai falar o que ela quiser. Né? O Christopher Nolan também, não adianta, show. Né? Então, assim, eu acho que realmente, depois da pandemia, as pessoas deveriam. Os estúdios deveriam olhar, né? Como que vai ser isso. Mesmo eles tendo falando que é uma coisa diferente, né? As pessoas. Precisa, tem que escolher onde ela quer, né? Até porque cinema, né? A gente já viu que cinema não é uma coisa muito acessível aqui no Brasil. Tem cinema que sim, tem cinema que não. Então, tipo, o meu filme é pra ver no cinema, tá? Mas o cinema aqui do lado da minha casa, a tela tá caindo aos pedaços. Pra mim, vai ser melhor assistir na minha TV, entendeu? Então, acho que assim, quando eles fazem algo assim, é algo meio tipo elitista, né? Sim. Você tem que assistir o meu filme em IMAX. Não tem IMAX em todo lugar. Não tem IMAX na Bahia ainda. Sabe? Então, tipo assim, aonde?
Aqui em Salvador tem IMAX.
Briga entre baianos.
Aonde?
No Bela Vista, assisti.
Tem X-Plus. Tem X-Plus.
É IMAX.
Não.
Não, X-Plus é a UCI. Tem na Cinépolis.
Tem não. Enfim.
Eu assisti Shang-Chi na IMAX.
Não tem. Não tem.
Eu vou.
Você confundiu.
Não, amor, é sério.
Não tem Cinepolis no meu nome. Não é IMAX.
Meu Deus, eu tô com o pessoal ouvindo isso aqui.
Ai, meu Deus.
Adoro. Vou ver a rinha no podcast da HQ.
Não.
Todo podcast.
Tem uma rinha.
É lixo e fofoca.
Nossa, demais.
Mas enfim, né? Já perdemos até o fio da meada, mas não tem IMAX em Salvador. Não tem. Não tava vendendo.
Eu acho que.
Cara, a gente tá na Matrix aqui, tá?
Nossa. Pelo amor de Deus.
É uma coisa.
Né? Gente, mas é isso mesmo. Eu acho que. O jeito, pra quem não assistiu Shang-Chi, pra quem não vai assistir Shang-Chi, né, não vai pro cinema, vai esperar sair, vamos esperar sair, então, porque quando sair eu vou assistir de novo. Eu tô muito ansioso pra assistir de novo, isso é muito doido. Eu quero muito rever o filme. E, cara, é isso que a gente falou aí. A gente falou bastante sobre o filme, o que a gente achou, damos uma lacrada falando sobre essa questão do cinema, né, do streaming, tudo isso que tava rolando. Porque é até mais recente, né? Porque é isso que a gente comentou. Os filmes vão começar a passar no cinema. Quando a gente fala assim, eu acho que mais é o caso da Disney, né? Porque a Warner ainda tá lançando no streaming lá do HBO Max, simultâneo. Não sei se eles vão acabar. Eu lembro que saiu uma notícia, mas não era de acabar. Eu só não sei se vai ser sempre ou até as coisas melhorarem mais, mas... Eu sei que os filmes estão saindo também no HBO Max lá dos Estados Unidos, né? Simultâneo, do cinema e do HBO de lá. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso nosso podcast, né? A gente falou bastante aí sobre o filme. Qual que era o recado que eu ia falar? É isso. Se vocês não forem pro cinema, espera sair o filme aí numa qualidade melhor, né? E no Disney Plus, em outros lugares e afins. Assistam, porque vale super a pena. Eu nem comentei também sobre a cena pós-crédito que eu achei, né?
É, a gente nem falou assim na pós-crédito.
Compartilho mesmo da Thalita. Porque assim, saiu a cena pós.
É interessante, mas não é nada demais.
Isso, é exatamente. Porque a cena pós-créditos tem eles lá, né? O Yong, né? O nome dele. Chama lá o Shang-Chi e a Kate. Chega lá, tá o Hulk e a Capitã Marvel. Enfim, a Capitã Marvel lá e o Hulk. E aí é isso, eles tentam descobrir lá o que que é os anéis, aí perguntar, ai, de que é isso? Otai, não conheço, não tem aqui no meu catálogo. Aí a Capitã Marvel pergunta, de quanto tempo que é? Ele, ai, não sei e tal. Essa cena, e a outra cena é da Xia Ling, né, junto com os anéis lá, né, com. Como que é o nome deles? Não é anéis? Como que é? Os 10 anéis, né, óbvio, lá com os 10 anéis. E aí ela fala lá, tem muito trabalho para fazer. Começa a mostrar eles e fala que eles vão retornar. Ah, essa cena pós-crédito. Não achei nada demais, nenhuma das duas. Né? Óbvio que eles tinham que colocar a Capitã Marvel e óbvio que eles iam colocar o Hulk. Porque são os personagens que o pessoal gosta. E aí o pessoal teve uma crise, tipo, ah, que legal, tá, mas pra mim nada demais. E é isso, gente.
A mulher também só vive no espaço, né, Ninho? Poxa.
Então, exatamente. Aí ela,
Não
ai,
aguento
tenho que ir
mais.
embora. Eu fiquei tipo, ai, gente, de
Já
novo.
colonizou um país, ô estadunidense.
Ai.
Sério, não. O multiverso está acabando aqui na Terra. É uma mulher no espaço.
Não, eu acho que deixa para outro podcast, mas eu acho que o plot de Capitã Marvel vai ser exatamente esse. Tipo, o fato dela nunca estar na Terra e tal, tal, tal. Vocês vão ver se não vai ser isso por causa da Monica Rambeau, né? Com certeza vai ser isso que eles vão abordar no filme.
Eu acho que no próximo, como que fala? Na segunda temporada de What If, que a gente deve ver alguma coisa assim, questão de, né, como a gente viu naquele episódio lá dos Vingadores que todo mundo morreu. E aí, com certeza que vai ter, tipo, um pra se a Capitã Marvel ficasse na Terra, né? Quieta bunda aqui, mulher, vem ajudar o povo pra cá.
É bem isso mesmo.
Porque não é possível.
Então, acho que o plot do filme vai ser isso. Vocês vão ver. É isso, essa questão dela sempre ficar fora e tal, tal, tal. Enfim, o que eu acho mega estranho, inclusive péssimo lá do Vingadores Ultimato e de tudo mais. Mas é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? A gente falou bastante. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, tudo aí vou deixar
Na
linkado.
Twitch.
Isso, na Twitch, vou deixar tudo linkado, tá? E é isso. Vocês têm alguma coisa para acrescentar?
Não, pra mim é suficiente, né? Vai, vou de Shang-Chi.
Pra mim, tá no top 6 de filmes favoritos da Marvel. O filme.
Isso, Thalita.
Polêmico. O meu também, tá? Não tem entre top 5. Por aí.
É bom, gente. É filmão.
Eu acho que o meu também. Tá to é, top 5. É. Deixa aí o top 5. Vai ser esse mesmo. A list aqui pelos membros da HQ Zona. E é isso, gente. Aclamamos. Nota 5/5 aqui. Não, dou.
Na verdade, esse filme tá no meu top 4, basicamente, da Marvel. Tá no meu top 4. Não é nem top 5. Ele só não fica na frente de Pantera Negra nem de Iron Man.
E
Nunca.
de Endgame.
E viva. Endgame tá lá no final.
Pra mim, Guerra Infinita é insuperável.
Eu só
Guerra
lembro de
Infinita é tudo.
eu só lembro de um crítico da IndieWire, se não me engano, que ele falou que Avengers Guerra Infinita é podre de ruim. O filme se passa todo no espaço e é uma merda.
Meu
Aí quando
Deus.
chegou em Vingadores Ultimato, falou que todo filme de super-herói deveria ser assim. Que ódio!
Nossa.
Que ódio!
Nossa, fragmentou.
Nossa, mano. Não, sem comentário. Não vou nem começar, senão a gente vai descer o nível aqui pra falar mal dele.
É, exatamente. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado, ó. Um beijo. Até o próximo episódio. E é isso, né, gente?
Tchau.
É isso.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até a próxima.